Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares pedem mais recursos para o Ministério da Saúde investigar casos de microcefalia.
Congresso segue executivo e impede o reajuste dos aposentados pelo percentual do mínimo.
Deputados criticam manutenção do veto ao aumento dos servidores do Judiciário.
Faltaram 6 votos para o Congresso derrubar o veto do Executivo ao reajuste dos servidores do Judiciário, que estão há 10 anos sem aumento. Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, criticou a votação que impediu o benefício aos trabalhadores da Justiça.
Na opinião de Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, a Câmara perdeu a oportunidade de fazer justiça com os servidores do Judiciário ao não aprovar o reajuste da categoria. O parlamentar também lamentou que o Congresso tenha mantido o veto ao reajuste dos aposentados pelo percentual do mínimo.
O Banco da Amazônia de Eldorado dos Carajás, no Pará, vai encerrar suas atividades no dia 30 de novembro. Ao alertar que só existe essa agência no município, Hélio Leite, do DEM, ressaltou que a decisão vai representar um prejuízo para os agricultores, comerciantes, servidores públicos e aposentados.
No último dia 11, o programa Luz para Todos completou 12 anos de fundação. Ao avaliar o programa como revolucionário, Caetano, do PT baiano, destacou que o Luz para Todos levou energia para mais de 14 milhões de pessoas e injetou na economia nacional cerca de 7 bilhões de reais.
Integrante da CPI dos fundos de pensão, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobrou rigor nas investigações. De acordo com o deputado, os pensionistas são vítimas de corrupção e devem ser ressarcidos do prejuízo.
Eleições.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o jornal O Globo por não dar destaque à matéria que desmente o envolvimento do filho do ex-presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, em esquemas de corrupção. Na ocasião, o jornal afirmou que o lobista Fernando Baiano tinha dado 2 milhões de reais para pagar contas do filho do ex-presidente.
Para Rossoni, do PSDB do Paraná, os integrantes do PT não têm condições de analisar a vida política de nenhum outro partido. O deputado justifica que há muitos petistas presos ou denunciados por corrupção.
Votação.
Duas longas sessões do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores, dominaram os trabalhos no plenário da Câmara nesta semana. Os parlamentares analisaram vetos presidenciais e decidiram manter veto feito à extensão da política de valorização do salário mínimo, que vem garantindo aumento real para todas as aposentadorias.
Com a decisão, aposentadorias e pensões acima de um salário não terão garantido o aumento acima da inflação, no caso de crescimento da economia. Acompanhe a reportagem.
A manutenção do veto foi criticada por parlamentares da oposição, como o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo.
Que é lamentável que os partidos do governo, mais uma vez, não dê o direito do aposentado ter um aumento de salário. Tem que levar em conta que o aposentado já tem o seu salário corroído pelo fator previdenciário.
Para o deputado Maurício Quintela Lessa, líder do PR, estender o reajuste a todos os aposentados seria irresponsável.
A sustentabilidade da Previdência Social é talvez o maior desafio de qualquer governo sério do mundo. Todos nós sabemos que devemos, claro, valorizar a cada dia que passa a situação do aposentado brasileiro. Mas indexar essa valorização, a política do salário mínimo, a política que está dando certo, é uma irresponsabilidade e o Brasil não consegue sustentar essa conta.
Os parlamentares também mantiveram os vetos feitos ao reajuste dos servidores do Judiciário e a possibilidade de que empresas doassem dinheiro para campanhas eleitorais. Mas a decisão do governo federal de impedir a impressão do voto registrado nas urnas eletrônicas foi derrubada por deputados e senadores. Com isso, nas eleições de 2018, cada registro de voto na urna eletrônica deverá ser acompanhado de um recibo de papel. O objetivo é evitar fraudes. O plenário do Congresso também analisou projetos como o que libera 368 milhões de reais para o pagamento de pensões e aposentadorias do AEROS, Fundo de Pensão dos Ex-Funcionários da Varig e da Transbrasil. No plenário da Câmara, duas votações. A medida provisória que facilita o pagamento de dívidas tributárias alvos de questionamento administrativo ou judicial e o primeiro turno de proposta de emenda à Constituição, que estabelece regras para o pagamento de precatórios, dívidas reconhecidas judicialmente por estados, Distrito Federal e municípios. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Preocupado com a seca no município de Ibicoara, Valmir Assunção, do PT da Bahia, alertou para o fogo que atinge o território rural desde o início deste mês e já atingiu 15 mil hectares. Ele fez um apelo para que os governos estadual e federal tomem providências para evitar uma tragédia.
A União da Juventude Coremense realizou o manifesto em defesa do complexo Coremas Mãe d'Água, considerado o maior açude da Paraíba. De acordo com Luiz Couto, do PT, a crise hídrica afetou drasticamente o abastecimento do reservatório e, por isso, os jovens estão cobrando providências dos governos estadual e federal.
João Moraes, do PCdoB, considera o rompimento de duas barragens de rejeitos de mineração em Mariana o maior desastre ambiental verificado em Minas Gerais. Ela destacou a solidariedade prestada aos moradores de Bento Rodrigues, que tiveram suas casas destruídas e que precisam agora de um projeto de reconstrução.
Segundo Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, a Defesa Civil garantiu que não há contaminação de mercúrio e arsênio na lama de rejeitos provenientes do rompimento das barragens em Minas Gerais. Para ele, a empresa responsável tem que ressarcir os prejuízos materiais e ambientais.
Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, considera que a sociedade deve cobrar das autoridades e da empresa Samarco a garantia de condições dignas às pessoas atingidas pelo rompimento das barragens em Mariana e nos outros municípios afetados.
A tragédia em Mariana, Minas Gerais, também foi lamentada por Chico Alencar, do PSOL Fluminense. Ao cobrar responsabilidade da empresa responsável pela mineração, o deputado convidou todos os brasileiros a ajudar as vítimas do desastre.
Agricultura.
A cooperativa Aurora de Chapecó, em Santa Catarina, foi elogiada por Valdir Colato, do PMDB. De acordo com o deputado, a organização, que conta com 13 cooperativas, 70 mil associados e 20 mil funcionários, é fundamental para manter o progresso da região.
A Arábia Saudita colocou fim aos embargos à carne bovina brasileira. Segundo Carlos Henrique Gaguin, do PMDB do Tocantins, a medida traz desenvolvimento ao setor e fortalece o sistema agropecuário nacional.
Saúde.
Gorete Pereira, do PR, pediu que o Ministério da Saúde modifique a portaria que flexibiliza procedimentos do SUS e inclua a oftalmologia nos atendimentos. Segundo a deputada, cerca de 10 mil pessoas aguardam por uma cirurgia de catarata no Ceará.
A campanha Novembro Azul incentiva a prevenção ao câncer de próstata. Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte, ressalta que é preciso vencer a resistência do homem em procurar um urologista e fazer o exame de toque retal.
Em 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Ao ressaltar que a doença atinge 60 mil brasileiros por ano, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, destacou a importância da regularidade do exame do toque para um diagnóstico precoce.
Mais dinheiro para o Ministério da Saúde combater e investigar o aumento de casos de recém-nascidos com microcefalia, doença que causa problema no desenvolvimento do cérebro.
A cobrança é de deputados que debateram o assunto nesta semana na Comissão de Seguridade Social da Câmara. Ouça agora a cobertura da Rádio Câmara.
Já foram notificados 399 casos de microcefalia em bebês este ano em 7 estados do Nordeste. Isso é mais que o dobro do que foi registrado no ano passado em todo o país. O Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública de importância nacional. O diretor do Departamento de Vigilância e Doenças Transmissíveis do Ministério, Cláudio Maierovitch, afirma que epidemiologistas, pesquisadores e laboratórios estão investigando a doença para melhorar o diagnóstico, acompanhar as crianças afetadas e aconselhar grávidas e mulheres que têm ideia de engravidar nos próximos meses. Ele diz que tem quase certeza do que está causando isso.
Tivemos o isolamento por parte de uma instituição de pesquisa do governo federal, que é a Fundação Oswaldo Cruz, de um vírus que é chamado vírus Zika, isolado do líquido do útero de algumas mulheres grávidas, cujas crianças estão com a malformação. Isso nos dá quase certeza de que a causa desta malformação é a infecção pelo vírus Zika durante o primeiro trimestre da gravidez.
O vírus Zika é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite dengue e febre chikungunya. Por isso, a preocupação. No verão passado, o Brasil viveu uma epidemia de dengue. Na mesma época, o Nordeste enfrentou também uma grande circulação do vírus Zika. Ou seja, é preciso intensificar o combate ao mosquito, como aponta o deputado Tarcísio Peronde, do PMDB gaúcho.
O governo vai ter que multiplicar as ações do combate ao mosquito. Organizados, o Ministério está junto com as secretarias estaduais e municipais. O Ministério precisa é mais dinheiro, porque isso é uma novidade no mundo e é o Brasil. Então precisa mais recursos.
A deputada Karen Zanotto, do PPS catarinense, que está entre os parlamentares que pediram a realização do debate, concorda. Ela cobra a liberação dos recursos que foram cortados do orçamento do Ministério da Saúde.
Estamos aí neste ano com 13 bilhões de reais contingenciados e isso está fazendo falta e poderá fazer ainda mais falta para todas as pesquisas com relação à microcefalia, a esse vírus, com relação ao levantamento epidemiológico que precisa acontecer nesses municípios e nesses estados para que a gente possa efetivamente minimizar todos os danos à nossa população brasileira.
Os deputados formaram um grupo de trabalho para acompanhar as ações contra o avanço dos casos de microcefalia em recém-nascidos. A microcefalia acontece quando o cérebro não se desenvolve adequadamente e o bebê acaba nascendo com a medida ao redor da cabeça, tendo menos que 33 centímetros. A preocupação é que isso pode deixar consequências para a vida toda, como epilepsia, atraso intelectual, paralisia e autismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Homenagem. Em 7 de novembro é comemorado o Dia do Radialista. Ao parabenizar a categoria, Edinho Beis, do PMDB catarinense, apontou o rádio como parceiro da democracia e disseminador da cultura e da informação.
Como coordenador da Frente Parlamentar do Cooperativismo do Rio Grande do Sul por 4 anos, Heitor Chu, do PSB, registrou a passagem dos 60 anos da cooperativa Langiru. Com sede em Teutônia, a organização trabalha em diversas áreas, como produção de rações e combustíveis.
O governo de Pernambuco inaugurou recentemente o Armazém da Criatividade, em Caruaru. O complexo faz parte do Porto Digital e integra 6 eixos: empreendedorismo, experimentação, exibição, educação, coworking e crédito. Para Gonzaga Patriota, do PSB, o projeto vai ajudar na formação tecnológica, além de dar suporte à inovação e ao empreendedorismo.
A cidade de Avelino Lopes, no Piauí, completou 54 anos de emancipação política. Ao parabenizar a população, Silas Freire, do PR, exaltou o trabalho realizado pela Prefeitura nos últimos anos.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, prestou homenagem ao neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, do Instituto Estadual do Cérebro. A instituição, segundo o parlamentar, se dedica ao tratamento neurocirúrgico de doenças do sistema nervoso central, como AVC, aneurisma, epilepsia, tumores, enfermidades vasculares e Parkinson.
Nazaré, na Bahia, completou 166 anos de emancipação política. Bebeto, do PSB, homenageou o município e parabenizou a administração local pelo desenvolvimento econômico da cidade.
A Câmara realizou na quarta-feira, 11 de novembro, sessão solene em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará. Givaldo Carimbão, do PROS de Alagoas, lembrou que no Pará, o Círio de Nazaré é uma das maiores festas católicas do Brasil.
José Rocha, do PR da Bahia, lamentou o falecimento da senhora Araíde Silva Lopes, ocorrido em Coribe, na Bahia. O parlamentar manifestou solidariedade à família e aos amigos.
O embaixador Sebastião do Rego Barros Neto morreu no início de novembro, ao cair da janela do apartamento em que morava, no Rio de Janeiro. Átila Lins, do PSD do Amazonas, manifestou solidariedade à família e elogiou o trabalho realizado pelo ex-embaixador na Rússia e na Argentina.
A morte de Sebastião do Rego Barros Neto também foi lembrada por Carlos Meles, do DEM de Minas Gerais. De acordo com o deputado, o ex-embaixador sempre representou o Brasil com dignidade, responsabilidade e competência.
O ex-prefeito de Porto Alegre, João Assir Verli, morreu no início do mês, aos 75 anos. Ao ressaltar que o político foi um dos fundadores do PT, Pepe Vargas, do Rio Grande do Sul, elogiou a militância e a fidelidade de Assir Verli ao partido e à causa pública.
Em 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra. Para Assis Carvalho, do PT do Piauí, a data é necessária para que o Brasil conheça e compreenda a história do país. O parlamentar condenou também a violência que ocorreu durante a marcha contra o racismo em Brasília.
O INCRA reconheceu a área da comunidade quilombola Rio dos Macacos, na Bahia. A decisão foi publicada nesta semana no Diário Oficial. No entanto, Valmir Assunção, do PT, questionou o porquê de um instituto ter delimitado somente 104 hectares para os quilombolas, sendo que a extensão da área reconhecida é de 300 hectares.
Esporte.
No dia 24 de novembro, vai ser realizado o Fórum Legislativo do Futebol no Auditório Nereu Ramos. Como presidente da Subcomissão Permanente do Futebol Brasileiro, Afonso Rã, do PP Gaúcho, defendeu a reestruturação do futebol no país.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, lamentou a pouca divulgação dada ao futebol feminino. Ele lembrou que a final do Campeonato Gaúcho de Futebol, que teve como campeã a equipe de Canoas, não foi noticiada em nenhum veículo de comunicação.
João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, criticou a suspensão do programa Atleta na Escola do governo federal. Segundo o deputado, a decisão vai prejudicar o acesso ao esporte e a formação de jovens atletas.
Transportes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto de lei que determina que as penas alternativas de infrações de trânsito sejam cumpridas em ambientes ligados ao resgate, atendimento médico ou recuperação das vítimas.
A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro. Acompanhe a matéria.
Segundo o autor do projeto, o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, o objetivo é fazer com que os infratores sejam colocados em contato direto com as consequências de seus atos. O relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, deputado Leopoldo Maier, do PSB do Paraná, lembrou que o contato direto com as vítimas vai ajudar na conscientização dos motoristas infratores.
Tendo a oportunidade de estar trabalhando em espaços onde estão pessoas que foram vítimas, né, de acidentes de trânsito por conta da embriaguez, do uso do álcool, e vendo essas pessoas, eles vão não só tomar consciência, mas mudar de atitude.
A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, considerou legítima a greve dos caminhoneiros, encerrada ontem. Segundo ele, há 6 meses a categoria aguarda o cumprimento da Lei dos Caminhoneiros. Para o deputado, é preciso sempre dialogar com o movimento.
A Câmara de Vereadores de Chapecó, em Santa Catarina, realizou debate sobre o projeto de concessão de trechos das BRs 153 e 282 entre o Oeste e o Meio Oeste do Estado. Celso Maldaner, do PMDB, participou do encontro e ressaltou que a medida vai aperfeiçoar toda a estrutura de logística catarinense.
A Comissão de Integração Nacional promoveu audiência para debater as obras de recuperação da BR-319, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. Silas Câmara, do PSD do Amazonas, participou da reunião e criticou a ação do IBAMA, que, segundo ele, atrapalha o progresso da obra e o desenvolvimento da região.
O governo federal liberou cerca de 60 milhões de reais para a dragagem emergencial do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, que perdeu cerca de 3 metros de profundidade com as últimas chuvas. Preocupada com a segurança da navegação, Giovânia de Sá, do PSDB, cobrou urgência na limpeza do rio.
Segurança Pública.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, voltou a repudiar os atos de violência no Pará. Segundo o deputado, só neste ano, 23 policiais militares foram assassinados. O parlamentar criticou a falta de política pública e de investimentos para conter a onda de violência no Estado.
Já o delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, afirmou que o aumento da violência atingiu todo o país. No entendimento do deputado, a impunidade e a benevolência da lei de execução penal facilitam a existência da criminalidade. Por isso, ele voltou a cobrar a revisão dessa legislação, como forma de melhorar a segurança no país.
Preocupado com a questão da segurança pública em Criciúma e região, Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, cita dados que apontam a ocorrência de mais de 27 homicídios por 100 mil habitantes. Ele defende mais ações em saúde e educação para combater a criminalidade.
Pesquisa internacional mostra que o Brasil está em quinto lugar no mundo em casos de violência de gênero. Paulão, do PT de Alagoas, avalia que é preciso um esforço conjunto do parlamento, dos governos estaduais, do judiciário e da sociedade civil, no sentido de conscientizar, educar, prevenir e combater esse tipo de violência.
De acordo com o mapa da violência 2015, metade das mortes violentas contra as mulheres no Brasil é cometida por seus familiares. Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, cobrou do parlamento a elaboração de ações que incentivem as mulheres a denunciar os parceiros ou ex-parceiros violentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Uma boa noite e até a semana que vem.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.